A clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826, no centro. Oral Sim.
Temática do dia.
São 11 horas e 9 minutos, seguimos por aqui com o programa Temática, na tua Rádio Cacique, nessa manhã gelada aqui em Lagoa Vermelha. Temperatura não vai subir muito hoje durante o dia, inclusive a previsão de máxima deve ficar próxima dos 10 graus. Agora fazem 7 aqui no centro, em Lagoa Vermelha, na Praça Frei Mateus Douzan. No início do programa, já comentava aqui com o Rudy que o mês de maio é conhecido como o mês das noivas. Isso porque há muitos casamentos nessa época do ano, tradicionalmente, né, ao longo da história, eles parece que aumentam nesse mês de maio. E para a gente falar um pouquinho sobre essa prática, esse rito, hoje convidei a advogada da família, a doutora Fernanda Pacheco Naco, para nós falarmos sobre um fato que talvez as noivas ou os noivos não se atentem tanto, que é o contrato do casamento. É a situação legal, né? O que diz a lei e de que maneira esse contrato é construído entre o noivo e a noiva. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado pelo seu tempo. Um bom dia.
Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez que venho falar sobre o direito de família, que é um tema da minha maior paixão e interesse. E hoje as noivinhas e noivinhos que estão ouvindo, prestem muita atenção nas dicas e nas orientações que nós vamos debater aqui.
Pois é, outras vezes falamos já sobre divórcio, acho que também falamos
guarda,
sobre a guarda dos filhos.
União estável.
E hoje chegou o dia, então, da gente falar desse contrato mesmo, né? Porque, de fato, há uma celebração de um contrato e regras que são colocadas no papel quando há essa vontade do noivo e da noiva durante o casamento, né, doutora?
Isso. Então, o contrato de casamento, ele também é chamado pacto antinupcial. O que seria esse pacto antinupcial? Ele nada mais é do que um acordo, né, de vontades quando o casal vai escolher o regime de bens. Então, a lei, ela prevê que o regime legal é o da comunhão parcial de bens. Então, se eu chegar no cartório hoje para me casar e não falar nada, o meu regime vai ser o regime legal, o da comunhão parcial. Agora, se eu quiser optar por outro regime, eu vou, então, precisar fazer esse contrato de casamento, esse pacto antinupcial, escolhendo ou o regime da comunhão universal ou da separação de bens. O que que acontece? Já fui noiva também, é muito, muito gostoso planejar o casamento, escolher o vestido, escolher a bebida, a comida, a festa, porém, os casais não se dão conta, né, que a questão do regime de bens parece até que dá azar comentar, falar sobre isso, que não é muito bom, que parece que vai casar para se divorciar, mas é muito importante escolher o regime de bens e saber quais são as consequências legais desse regime, né? Dizem que uma das principais escolhas da vida das pessoas é o companheiro ou a companheira com quem vai se casar. Eu sempre adiciono que a segunda principal escolha é a compreender o regime de bens e as consequências deles, né?
Claro, é super importante, é uma decisão para a vida inteira que vai impactar na qualidade de vida dos dois, caso tudo dê certo ou caso haja separação. Agora, doutora, não tem um modelo, então, só de contrato. Quais são os modelos e o que diferencia um do outro?
Eu costumo dizer que o pacto antinupcial, o contrato de casamento, ele é muito subestimado, porque ele é subutilizado. Porque, assim, a lei diz que eu não preciso do pacto se eu casar na comunhão parcial. Então, as pessoas que não querem a comunhão parcial, elas chegam lá no tabelionato fazer seu pacto e só dizem assim, ah, eu quero a comunhão universal ou eu quero a separação de bens. E o pacto, ele é muito mais rico que isso. Eu posso colocar cláusulas, eu posso definir questões patrimoniais, obrigações, cláusulas existenciais, que eu até vou deixar para o final, porque é muito interessante. E a própria comunhão parcial, que seria o regime legal, que eu não preciso chegar lá e dizer que eu quero, que automaticamente vai ser a comunhão parcial, ela também pode ser objeto do pacto. Então, eu posso combinar regimes de bens. Eu posso chegar e dizer assim, ah, eu vou me casar na comunhão parcial, né, com as consequências daquele regime, que até hoje nem caberia aqui estar explicando os regimes, né, precisaria só um programa para explicar as consequências. Mas o que eu quero deixar bem claro para os ouvintes é que tem que ter uma decisão consciente né? Porque as pessoas chegam, às vezes, até nos escritórios, falar com os advogados. Ah, eu quero me divorciar. Tá, qual que é o teu regime de bens? Ah, eu não sei, eu tenho que olhar na certidão. Então, é uma decisão tão importante, né? Que ela não é tomada com zelo, com cuidado e com orientação. Então, no momento em que essa conscientização da importância, né, da importância de tu saber o que pode acontecer no caso de um divórcio, ou até mesmo de organizar o patrimônio, porque não precisa ser preto no branco. No momento em que eu posso combinar regimes de bens, eu posso dizer assim, ah, vai ser separação de bens, não queremos que comunique os bens, tá? Dando um exemplo. Mas tal apartamento, eu reconheço que a minha esposa poderia ter direito a ele por X motivos, por N motivos. Então, vale muito do casal sentar e conversar. Eu posso colocar cláusulas, por exemplo, que num caso de divórcio, se por acaso aquele casal um dia for se divorciar, que eu reconheço que a minha esposa tem direito à pensão alimentícia, por exemplo, por X meses. Então, é muito interessante o que eu posso fazer num pacto. Desde que não contraria a lei, eu posso fazer vários tipos de
arranjos ali, né?
Arranjos, enfim, e combinações que vão se adequar para a minha família, para a minha entidade familiar.
Certo. Nesse contrato que é o padrão, que a senhora falou aqui, doutora, é a comunhão parcial dos bens.
Exato.
O que isso quer dizer? Digamos que eu tenho meu patrimônio, me casarei com outra pessoa e ela também tem o patrimônio dela. Quando há separação, cada um fica com o que é seu e é dividido o que foi construído junto?
Isso. A grosso modo é isso, mas tem exceções legais, né? Então, na comunhão parcial de bens, tudo que nós adquirimos onerosamente juntos, eu e meu esposo, por exemplo, vai ser partilhado igual, né? Se alguém recebeu uma herança, uma doação, já isso não é partilhado. Então, nesse regime, as pessoas entram no casamento com bens particulares já. Então, o que é interessante no pacto? Eu posso dizer sim, vou me casar na comunhão parcial, mas eu de comum acordo com meu companheiro, com meu cônjuge, eu estou optando por um dos meus bens particulares, eu quero que ele comunique.
Uhum.
Né? E aí os casais, eles têm inúmeros motivos para fazer isso. Porque no momento em que tu só escolhe o regime, é aquele ponto, né? Não que tu vá sempre fazer um regime misto, mas para algumas famílias é interessante fazer um regime misto. Porque se tu não fizeres, no momento em que tu vai se divorciar, tu vai dar para um terceiro que não conhece a tua família, que não conhece as peculiaridades de como foram adquiridos esses bens. Às vezes até tem um valor emocional para a pessoa, né? E o que o juiz vai fazer se não tem um pacto, se não tem um contrato? Ele vai aplicar a lei? A lei seca e pura, sem essas concessões que o casal consegue conversar, que ele consegue fazer esses arranjos antes.
Certo. Se um homem tem um apartamento, antes de casar, ele já está no nome dele, conheceu uma mulher, casou com ela, resolveram se casar, né? E ele pode, então, mesmo na união parcial, prever que, diante de uma separação, a esposa tenha direito à metade desse apartamento
pode,
que já era dele antes.
Pode, sim.
Uma outra situação, doutora, no caso de algum prêmio, né? A gente imagina ganhar na Mega Sena ou ser sorteado numa rifa, ganhar um carro, alguma coisa assim, depois que o casal já tem essa união parcial, divide também o prêmio?
Divide, sim, partilha. Até é muito interessante no caso dos empresários, essa questão de conhecer o regime de bens. Porque, assim, a pessoa pensa, ah, eu já tinha essa empresa, né, antes de me casar, então eu vou me casar, isso aí não vai partilhar, porque eu tenho meu sócio e as minhas cotas sociais são somente minhas. Só que o que acontece? A valorização das cotas sociais, a valorização dessa empresa no passar dos anos... nos anos em que houve já a união, já está, né, realizado o casamento, a esposa, na comunhão parcial, ela tem direito a valorização, a dividir a parte, não a do sócio, né, a do cônjuge. Então, eu posso colocar num pacto antinupcial, num contrato de casamento, que eu estou optando pela comunhão parcial, mas que eu não quero que comunique com o meu parceiro essa valorização. Então, é aquela velha história do combinado não sai caro. Sentando, conversando, podem ser feitas concessões mútuas e combinações diversas desses regimes de bens, claro, repetindo, desde que não contraria a lei.
Pois é, aqui me surge uma outra questão na cabeça, doutora, que é o casal fez esse contrato de parcial de bens, né?
Uhum.
E um dos dois funda uma empresa. Depois a empresa também tem que ser dividida numa separação ou não?
Vai depender do contrato social, né? Quem é o sócio ou não, né? O exemplo que eu mencionei antes era essa cônjuge, ela não era sócia, mas é o regime de bens que faz com que comunique. Até nas empresas, hoje em dia, é muito comum nos contratos da empresa, no contrato social da empresa, dizer que é uma obrigação que o sócio case na separação de bens, para evitar atritos, né? A questão toda essa do contrato de casamento é que antigamente as pessoas casavam muito jovens. Então, assim, até 77 a regra era comunhão universal. Mas como as pessoas casavam muito novas, elas nem tinham patrimônio muitas vezes, né? Então, realmente o casal construía tudo junto. Hoje em dia, a gente está sempre lidando com situações em que a pessoa ela já é formada, ela já tem um carro, ela já tem alguma herança, às vezes. Então, já começa a vida, né, com um patrimônio, que é muito válido que esse patrimônio seja organizado, claro, pelo casal, para evitar qualquer, enfim, expectativas, né, que todo mundo esteja na mesma página, como a gente costuma dizer assim. Inclusive, muitas vezes, a pessoa já vem de um outro relacionamento, que ela já fez uma partilha prévia, que ela já tem filhos, então ela está entrando no seu segundo casamento, ela pode organizar também ali um contrato para adequar o regime de bens à realidade dela. Às vezes, quer proteger um pouco mais os filhos que já tem, que podem ser menores de idade, enfim, nesse sentido.
Certo, vamos fazer um intervalo, doutora, e daqui a pouco a gente segue conversando. Falamos bastante sobre essa união parcial, mas tem também alguns aspectos a respeito de outras uniões como essa que falamos por último aqui também, a universal de bens. Nós voltamos em instantes. Agora são 11h20. Aqui em Lagoa Vermelha, a temperatura se mantém nos 7 graus positivos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Assunto. 11h27, seguimos aqui com o programa Temática, hoje conversando com a advogada da família, doutora Fernanda Pacheco Naco. A gente está falando sobre o contrato de casamento, né? O que vai aí nas regras desse contrato que é celebrado entre o marido e a mulher, ou no caso de outras uniões também. Bom, doutora, a gente estava falando aqui que os tabelionatos, né, ou os cartórios, algumas pessoas chamam assim, tem um contrato pronto lá, um modelo pronto, e aí se você chegar lá para casar, eles vão te apresentar aquilo ali, só substitui, né, os dados e assina. Agora, a senhora falou que pode ser acrescentado nesse contrato padrão uma série de outras cláusulas, né, de algumas regrinhas, aproveitadas inclusive de outros formatos de contratos para o casamento. Isso quem vai fazer é um advogado especialista, ou seja, a pessoa tem que ir antes num escritório de advocacia ou faz no tabelionato mesmo?
Assim, como é que funciona? Eu vou fazer o meu pacto, eu vou fazer no tabelionato. Não é que eles tenham um contrato pronto, é que assim, se eu chegar no tabelionato para fazer esse pacto, eu vou chegar e vou dizer, ah, meu regime de bens vai ser tal, né? O que não é o que não for o obrigatório, se eu quero optar por outro regime, e eles vão só dizer que o casal ali escolheu tal regime, que, né, que esse é o pacto antinupcial para casar naquele regime, e ponto. Agora, se eu quiser fazer essa combinação de regime de bens, ou então escolher o regime de bens com alguma característica só de outro regime, ou alguma informação, ou uma cláusula existencial, que também depois eu vou aprofundar nesse tema, aí sim eu vou precisar, não é que precise de um advogado, mas só um advogado especialista vai conseguir orientar a pessoa para ela chegar nessa decisão, porque as pessoas não têm, né, esse conhecimento técnico de entender quais são as consequências, porque o regime de bens ele é muito importante, não só porque um dia eu posso me divorciar, pode ser que eu não me divorcie, agora a morte, né, é uma coisa certa, então o regime de bens ele também tem influência na sucessão, então é muito importante a consulta de um advogado especializado que saiba te explicar as diferentes consequências do regime de bens, e esse advogado ele pode até fazer uma minuta, enfim, vai avaliar as cláusulas com o casal, mas quem vai fazer o pacto é o tabelionato.
É importante isso para evitar um problema como a gente assistiu, acho, há um tempo atrás com o Gugu, que era uma pessoa que tinha bastante patrimônio, era casado, ele morreu, e aí fica uma disputa do patrimônio entre a esposa e os filhos, caso tenha de outros casamentos. É nesse sentido, doutora?
É, mais ou menos. No caso do Gugu, ele tinha uma união estável que não foi formalizada. Então, os sucessores e a companheira estão discutindo se existia essa união, né? Por isso a importância de formalizar situações, né? Hoje estamos falando sobre os contratos de casamento, mas também no caso da união estável, a pessoa pode ir no tabelionato também fazer uma escritura pública de um contrato de convivência, né? O contrato de convivência, ele está para a união estável como o contrato de casamento, o pacto antinupcial está para o casamento. Certo. Então, seria isso de entender o que, que o casal deseja fazer e ir até o tabelionato e fazer esse pacto. Esse pacto, se não for seguido o casamento, ele não tem eficácia. Então, a pessoa só vai fazer um pacto se ela vai casar depois. Então, no tabelionato, ela faz esse pacto, faz a opção com as suas cláusulas. E aí, depois, esse pacto ele vai para o registro civil, a pessoa vai marcar o casamento civil e esse pacto, então, vai fazer parte da certidão de casamento, que vai estar ali que a pessoa tem um pacto tal, registrado número tal. E aí, depois disso, tem um terceiro passo, que é levar isso ao registro de imóveis, que é o que vai dar publicidade para aquele regime de bens escolhido.
Certo. Ninguém casa pensando em separar ou ser traído. O contrato também pode prever, digamos assim, uma proteção contra a traição, de que essa pessoa receba uma multa, né? Seja indenizada por esse comportamento errado do companheiro?
Bom, então agora nós estamos adentrando na questão das cláusulas existenciais. O que, que são as cláusulas existenciais nos contratos de casamento? São as questões que não são patrimoniais. Então, ficou muito conhecido no exterior, primeiramente nos Estados Unidos, né? Aquelas cláusulas que a gente sempre vê na mídia, dos famosos que fazem, colocam multas para o caso de traição, ou colocam algumas cláusulas bem diferentes, né? Aqui para a nossa realidade. No Brasil, o que, que a lei diz? Que as cláusulas elas não podem afrontar o ordenamento jurídico, elas não podem, né, ser contrárias à lei. Então, alguns, né, em alguns lugares, em alguns estados, eu já vi, né, ser possível essa cláusula, essa multa para traição, em que ficou registrado que teria uma multa de 180 mil reais lá no Rio de Janeiro, que poderia ter essa multa. Uhum. Então, é discutível se considerar que vai contrariar a lei. Por exemplo, uma cláusula que contraria a lei é eu dizer, colocar num pacto que, no momento do divórcio, a criança não vai ter direito à pensão alimentícia, por exemplo. Isso é um absurdo. É um direito, os menores de idade são protegidos pela lei e é indiscutível. A única coisa que vai ser discutida no futuro é o valor dessa pensão. Mas ninguém discute se a criança tem direito ou não, né? Já no caso de uma esposa, o juiz vai analisar no caso concreto, então não é um direito que ele é óbvio, que ele é certo, garantido. Agora, o juiz vai analisar o caso concreto e ver se essa esposa tem direito. Mas no momento que o casal escolhe dizer, a minha esposa abriu mão do trabalho dela, por exemplo, para me acompanhar numa viagem para estudar fora, sei lá, 2 anos. E essa esposa, ela ficou distante do mercado de trabalho. Então, para compensar isso, se alguma coisa acontecer, por 24 meses, por exemplo, uma cláusula, ela vai ser pensionada. Então, se ocorrer um divórcio, isso já não é mais discussão. A discussão vai ser só o valor.
Eu vejo isso com uma importância maior ainda para a nossa realidade aqui, doutora, disso estar previsto no contrato, porque eu tenho acompanhado em algumas entrevistas com profissionais que cuidam disso, que no caso da violência doméstica, o homem pratica violência contra a mulher e ela acaba não denunciando ou não saindo de casa em função dela estar desamparada, dela ter certeza de que não vai conseguir sobreviver sem ele. É possível também prever isso, então, no contrato de casamento, que diante da separação o marido tenha que garantir essa pensão para ela. Isso, de alguma maneira, poderia ser...
Até poderia, eficaz, né? Mas, na verdade, a violência doméstica, ela já tem a sua lei própria, né, que protege as mulheres. Então, realmente, se a mulher sofre a violência doméstica, a lei já prevê que ela pode ficar na casa, se ela tem filhos menores de idade. Então, ela já está protegida ali
já
pela
existe.
Lei.
Ah, bom saber disso. E chega a ganhar uma pensão também ou não?
Também já foi aprovado que pode, ela pode ter direito até um pagamento de aluguel, né? E por exemplo, assim, ó, se tem esse imóvel que o casal residia e há essa agressão física, essa violência que o marido sai, né? O agressor sai de casa, ele não pode cobrar aluguel, mesmo sendo patrimônio comum.
Ah, que boa notícia, não sabia disso e acho que algumas mulheres
tem
uma
lei,
também.
Tem a lei própria que já protege, né?
Bom, que alívio, né? Que bom saber que esse isso. tema já foi debatido. Agora, o casamento já está andando, eu já casei, já estou com a escritura assinada lá, com o contrato
tudo
assinado.
Tudo certinho.
Tem como mudar, doutora?
Tem, tem. O regime de bens, ele pode sim ser alterado após o casamento, né? Vai depender de uma ação judicial explicando os motivos pelos quais o cônjuge quer fazer, né? Os cônjuges querem fazer essa alteração. E aí vai ser avaliado, vai ser publicado, vão ser publicados editais, porque o que é a questão do regime de bens? Eu não posso prejudicar terceiros, né? Então, eu não posso ter um regime de bens amplo, e aí eu tô cheia de... por exemplo, eu tenho muitas dívidas, eu e meu companheiro, tá? Um exemplo. E aí eu vou lá e vou dar um golpe e vou mudar o regime de bens para prejudicar esses credores. Eu não posso. Então, o juiz vai sempre avaliar, né? Qual é o objetivo do casal, tem que ser fundamentado. E se eu não vou prejudicar terceiros, porque você pode ter um regime de bens muito amplo, e aí eu quero restringir esse regime para que os meus bens, né, o meu patrimônio, não façam frente a alguma execução ou alguma dívida. Uhum.
Então
nesse
primeiro...
tem que ter muita cautela nesses casos.
Nesse primeiro contrato, desde que respeitando a lei brasileira, os noivos podem decidir o que fazem. Agora, depois que já está decidido, passou um tempo com o casamento andando, o juiz vai ter que avaliar essa possível mudança.
Sim, é uma ação judicial de alteração do regime de bens.
O que, que pode anular um casamento também, doutora? E aqui eu falo também da idade, porque há um tempo atrás ficou famoso o caso de um prefeito que casou com uma menina de 16 anos, ele tinha 65 na época, enfim, uma confusão ali que aconteceu, e um menor de idade pode casar também, e tem também um limite de idade, eventualmente essa pessoa está muito velhinha, a família pode impedir que ela case, como é que funciona isso?
A questão da idade para o casamento, né? Nesse caso aí que você está citando, essa menina tinha 16 anos, então ela precisa do consentimento dos pais para se casar. A partir dos 18 anos não precisa. Quanto à idade, né? A pessoa estando dentro da capacidade mental dela, enfim, não há limite. A questão da idade, que é muito discutida, seria porque recentemente modificou a lei, né? Porque antigamente o idoso, a partir de uma certa idade, ele teria que ter o regime legal dele obrigatório, era o da separação de bens. E aí isso aí se discutiu muito porque isso afronta a autonomia privada. Hoje em dia, né, a pessoa idosa, ela merece todo o respeito do mundo. Os idosos estão aí, né, as taxas de longevidade cada vez mais altas e as pessoas têm a sua autonomia privada de decidir o que elas querem e como vai ser, né? E isso às vezes vai muito da família querer impedir o vô, sei lá, vai casar de novo, alguém vai dar o golpe nessa questão. Então,
tá permitido dividir tudo se quiser, apesar da idade.
Sim, agora não tem mais essa obrigatoriedade, ele vai poder escolher qual regime de bens.
É um assunto que renderia muito ainda, né, doutora? Mas o nosso tempo aqui é curto, quero agradecer a sua entrevista, essa disponibilidade de ter vindo até a rádio conversar conosco. Muito obrigado.
Muito obrigada, eu que agradeço. Queria encerrar, então, deixando aqui essa mensagem de que não, o combinado não sai caro, né? Repetindo lá do início, os pactos, os contratos estão aí para auxiliar os casais, né, a ter uma vida mais harmoniosa e evitar futuros litígios, ou pelo menos tentar diminuir os litígios. Eu queria só mandar um beijo especial para uma ouvinte que está de aniversário hoje, que é a minha mãe,
opa,
Dona Laura Helena Pacheco. Feliz aniversário, te amo muito. E é isso, obrigada pelo convite de participar aqui com vocês novamente.
Que bom, nós que agradecemos, doutora Fernanda Pacheco Naco, advogada da família, conversando conosco nesta manhã.